Presidente, nós estamos vivendo aí um tempo que jamais a gente imaginou que ia viver nessa pandemia de coronavírus. Como a gente conversava até eu com a Rosângela no início do programa de hoje, muitos jovens tinham planos no início desse ano. E, inclusive, até na faculdade, agora nós estamos vivendo aí os estudos em casa. E as oportunidades também foram reduzindo nesse tempo. Queria que o senhor explicasse mais ou menos, então, sobre esse artigo, até que a gente solicitou a entrevista justamente por isso, desses desafios no cenário atual e as faltas de oportunidade no mercado levam os mais novos a abandonarem os estudos. É exatamente isso que está acontecendo, presidente?
O estágio, Pablo, ele é a grande arma do governo, o grande programa do governo de inserir jovens no mercado de trabalho por meio da educação, dando para ele a experiência prática. Como a pandemia e a crise sanitária ela atingiu a economia, atingiu a operação das empresas, você teve o fechamento, né, de muitos negócios e o estudante não pôde fazer o estágio. Mas o governo também, né, isso eu trago como uma boa notícia para todos, na medida provisória 927, agora de 2020, ele disponibilizou também o home office para que o estagiário possa fazer o seu estágio acompanhado pelos meios digitais. Então, o artigo 5º dessa medida provisória, ele diz o seguinte, que é permitido a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância por estagiário e aprendizes. Quer dizer, então, as empresas podem ainda manter os seus estagiários, né, porque é muito importante que eles fiquem dentro da universidade estudando e tenham um financiamento desses estudos por meio da Bolsa Auxílio que o estágio proporciona.
Rosângela?
Eu queria tocar no assunto desemprego, que até a pesquisa de vocês nos trazem. Nesse momento atual de crise, presidente, pessoas entre 18 e 24 anos estão desempregadas e está em 27,1%, que é, segundo esses dados, acima do dobro da média geral. Em meio à pandemia, já quem tem emprego, né, que já passou pelo estágio, já passou por fase de experiência, já é difícil. Qual é o seu conselho hoje para as empresas, principalmente, não perder esse vínculo e o estagiário não cair nesse desânimo, né?
Primeiro a gente tem que chamar os empresários, porque os jovens precisam do estudo, continuar os seus estudos, porque senão vai faltar jovens, pessoas qualificadas no futuro, né? Uhum. A crise vai passar, isso é um momento que a gente precisa superar, e esses jovens precisam de um alento, né? Eles precisam manter a esperança de continuar os estudos, porque no Brasil, diferentemente dos países desenvolvidos, os nossos jovens, os nossos estudantes, eles precisam trabalhar para poder pagar os estudos. Nos países desenvolvidos, esses jovens, eles estudam para ter um melhor trabalho. Então, nós, empresários, a gente tem que manter esses jovens na universidade até o final. Sem essa possibilidade, a gente vai entrar nessas estatísticas enormes, onde o desemprego dos jovens de 18 a 24 anos de idade já está em 27,1%. Uhum. E o número de estagiários que antes da crise sanitária e da pandemia, que era de 1 milhão de estagiários no Brasil, onde desses 1 milhão de estagiários nós tínhamos 740 mil estudantes do ensino superior e 260 mil do ensino médio e médio técnico, nós perdemos mais de 25% desses jovens estagiários, ou seja, 250 mil jovens perderam seus estágios, não tem mais a Bolsa Auxílio, não consegue financiar os estudos, e é um número bastante grande, é um quarto de milhão de jovens universitários.
Agora, presidente, essa perda é uma cadeia, o efeito dominó, em função da paralisação das universidades ou escolas, ou foi uma decisão, digamos, do empresariado como um todo?
É da situação como um todo, né? Porque o estágio, ele é educação, então também você não tem verbas rescisórias, é muito mais fácil você dispensar o estagiário do que um funcionário CLT. Uhum. Eles não entraram também naquela medida provisória para você financiar, né, a folha de pagamento. Então, foi mais uma medida aí que atrapalhou o mercado de estágio, de abertura de vagas de estágio, né, que é educação. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um país onde o desemprego e a educação está muito ligado.
Sim.
Rosângela, eu vou dizer para você que 49% dos brasileiros entre 25 a 64 anos de idade não concluíram o ensino médio. Quer dizer, esse desemprego ele é pior ainda quando você pega que 40% da população brasileira com 25 anos ou mais não tem nem a instrução básica. E a educação ela está muito ligada ao desemprego. O Brasil hoje tem menos de 20% dos seus jovens de 24 a 35 anos de idade possuem ensino superior, enquanto que países desenvolvidos têm taxas de 40%, 50%, 60%, 90%. E o que a gente fala para os empresários? Que quando você tem uma pessoa que termina, né, e o governo também sabe disso, né, esses dados, a ABRES, a Associação Brasileira de Estágio, levou para o governo federal a nossa preocupação, porque desses 27,5%, 27,1% de taxa de desemprego de jovens de 18 a 24 anos de idade, quando você começa a separar como um todo a população brasileira, você tem que o desemprego na faixa das pessoas que têm o superior completo, ele é muito mais baixo, ele é na faixa de 7%, Pablo. Quer dizer, e o que significa isso? Significa se o jovem vai até o final e completa a universidade e tem o estágio, ele tem mais chances de ficar empregado. Enquanto que o desemprego, para quem não tem nenhum ensino médio completo, é na faixa de 27%. Então, a correlação entre educação e emprego, ela é forte no Brasil e no mundo inteiro existe esse problema do desemprego dessa faixa etária.
Sim. Até porque, né, Ru, a gente, pelo menos na nossa profissão, né, presidente, quando eu conseguia uma vaga no estágio, isso há uns 5 anos atrás, era uma vaga na empresa que eu trabalhava, uma vaga a cada 2 anos que abria, né? Então já era difícil em determinadas áreas do conhecimento, já era difícil na época, né? Então hoje a situação ela está um pouquinho mais complicada no que diz respeito a isso também, né? O jovem já tinha essa dificuldade e hoje também, devido à pandemia, está tendo esse problema aí também, imagina conseguir vagas daqui para frente. Queria que o senhor analisasse agora, é difícil ver um futuro tão próximo com que tudo se resolva. Mas para o mercado de estágios no Brasil pós-pandemia, como que o senhor analisa esse cenário?
Eu analiso primeiro falando sobre agora, no momento. É a hora do jovem que está em casa, que tem mais tempo disponível, de ele se qualificar o máximo possível, se preparar para o pós-pandemia. Né? Tem um monte de lives, tem cursos gratuitos, tem webinars. Então, o nosso recado para o jovem é continue se qualificando, porque quando as vagas começarem a abrir, terá uma concorrência. Aqueles que têm um pouco mais de qualificação, de cursos técnicos de informática, de cursos de como fazer apresentação, né? A gente tem a gente tem esse domínio dos processos seletivos, de coisas que serão requeridos, o jovem vai se preparando desde já. Então, antes da gente analisar o pós, eu gostaria de dar essa dica para os seus ouvintes, né? Se preparem. No pós-pandemia, quando as vagas reiniciarem, eu posso fazer uma analogia que a nossa associação levantou os dados da crise de 2015, uhum. Quando as vagas ficaram escassas, e aí a gente teve um problema de concorrência, né? Como você bem falou, Pablo, as empresas demoram para abrir as vagas, são poucas vagas. Então, uhum. Aquele jovem que não pode se preparar agora, se preparando para os processos seletivos e ao aparecer uma vaga, ele aparecer na hora, o básico, né? Vamos falar do básico? Então, iniciamos a retomada. Apareceu uma vaga, se prepare para esse processo seletivo. Tenha o seu currículo digital em mãos. Conheça a empresa, conheça a vaga, qual é o objetivo dessa vaga, né? Conheça o que o entrevistador e o psicólogo, o selecionador, que ele é um profissional preparado para isso, ele vai buscar no jovem aquele que tem o perfil da empresa e da vaga. Então, o jovem também pode buscar informações de como fazer um processo seletivo melhor, o que é uma entrevista por competência, o que são as competências que as empresas exigem no processo seletivo, o que é uma dinâmica de grupo. Será que vai ter uma videoentrevista? São recursos novos, digitais, que a gente tem que dominar, e as empresas estão fazendo atualmente as vagas e abrindo vagas em vários setores que não pararam com videoentrevista, com esses recursos para que o negócio não pare. Então, pós-pandemia, também vai exigir do jovem que ele domine isso, que ele consiga fazer o seu currículo digital muito bem, para que ele tenha todos esses benefícios do estágio ao conseguir uma vaga, que vai fornecer para esse jovem a experiência prática, né, com uma carga horária de 6 horas para ele continuar fazendo os estudos, diferentemente de uma vaga de CLT, né, a vaga de estágio que é a educação, a gente limita, ela é limitada a 6 horas diárias ou 30 semanais. Ele vai ter o auxílio, a bolsa auxílio para financiar os estudos, o auxílio transporte, o recesso remunerado. Então, pós-pandemia é agora, não é aguardar, né? Não é esperar que a coisa chegue e você, naquele momento, comece a se preparar.
É, realmente, presidente, a hora do jovem se qualificar realmente é agora, né? Depois aí o bicho vai pegar e aí sabe-se lá Deus o que vai acontecer num pós-pandemia, porque ninguém sabe. Acho que...
É isso. Conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Estágios, presidente Semeroni Júnior. Muito obrigado por ter concedido aí um espaço aqui para conversar com a gente. Em São Paulo, o senhor está no epicentro aí da pandemia hoje. Afinal, como é que está a situação aí em São Paulo, na sua visão como morador?
Eu ia fazer a mesma pergunta, porque senão não dá para deixar passar batido, né? O nosso ouvinte aqui, direto ao vivo de São Paulo, e a gente tem acompanhado não só como profissionais da mídia, né, presidente, mas também como cidadão brasileiro. E, infelizmente, São Paulo é onde tudo acontece, de bom e de ruim também, né? Então, para a gente fechar, dá o seu panorama aí rapidinho para a gente matar a curiosidade do nosso ouvinte também.
São Paulo é um grande centro. Nós temos mais de 10 milhões de habitantes só na cidade de São Paulo, quase 20 milhões na grande São Paulo. Então, uhum. O epicentro está matematicamente ligado à quantidade de pessoas, ao transporte urbano, aos grandes deslocamentos. Nossa cidade é muito grande. Então, por isso, a gente foi afetado nessas quantidades de casos e de óbitos. A gente tem que manter a esperança, a gente tem a tecnologia. Então, hoje eu faço tudo de home office, a minha filha está também na escola fazendo pela teleeducação. A gente foi se adaptando, todos nós, paulistanos, brasileiros, precisamos ser otimistas, nos adaptar, porque isso vai passar. E o recado que eu tenho para os seus ouvintes da Rádio São Francisco, aí do seu programa No Ponto, é que vai passar, você tem que se preparar, porque o estágio, a sua tão sonhada vaga no estágio, ela vai acontecer. Então, se prepare desde já, porque todos sabem a receita do bolo. Não deixe para fazer o bolo lá na frente. Tenha ele pronto para você ter um ótimo processo seletivo. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e convido os empresários para tomar a ação. Mantenham seus estudantes, seus estagiários dentro das suas empresas, porque eles vão ajudar você na retomada, com ideia, com garra e com vontade de vencer junto com a sua empresa. Um abraço a todos vocês.
Obrigado, presidente. Uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.